Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Esta generación tiene la revolución. E como dizia Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie? Sim, é disso que se trata, e essa célebre frase mostra toda a sua atualidade em pleno século XXI, quando o capitalismo se vê refém de um vírus. Nem testes massivos para todas as pessoas os governos têm sido capazes de produzir. Medida elementar para que as quarentenas não sejam indiscriminadas, mas sim direcionadas às pessoas que estão de fato contaminadas. Mas não somente isso. Os efeitos da pandemia na economia já começam a apontar seu alvo principal, a classe trabalhadora, principalmente as mulheres trabalhadoras. Com medidas escandalosas, como a tentativa do Bolsonaro com a MP da morte, que para salvar empresários e patrões queria impor a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Ou seja, Bolsonaro queria instituir a fome e a miséria para os trabalhadores, dando um recado claro: quem não morrer do coronavírus no Brasil pode morrer de fome. E é por isso que nesse episódio a gente vai buscar aprofundar as reflexões que abrimos no episódio sobre capitalismo, racismo e patriarcado, dando agora especial atenção às crises econômicas e às suas consequências na vida das mulheres, no quente desta crise sanitária e social, mas que também é econômica. Para isso, convidamos Daphne Helena, que é mestranda em economia pela Unicamp e editora do suplemento Ideias de Esquerda. Dá um oi para a gente, Daphne.
Olá.
E Simone Shibashi, doutora em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é parte do podcast internacional Ideias de Esquerda. Dá um oi para a gente, Simone.
Olá, Diana, Daphne, ouvintes. Tudo bem?
Bom, gente, então vamos lá. Como a gente disse anteriormente, o capitalismo é um sistema que é baseado na exploração da força de trabalho da maioria da população, né, que é a classe trabalhadora. Mas esse esquema não somente não está isento de inúmeras contradições, como ele teve que se aprimorar. Por isso, a gente pode dizer que o capitalismo mundial ele teve uma importante transformação no final do século XIX, com o crescimento dos monopólios, a exportação de capitais e também uma ofensiva dos países ricos para controlar as colônias e os mercados mundiais, buscando dividir o mundo. Essa transformação ela começa a introduzir o capitalismo na sua fase imperialista, que foi definida por Lenin, né, que é um importante revolucionário russo, como uma fase de crises, guerras e revoluções, ou seja, uma fase onde as contradições do capitalismo vão se expressar de forma mais aguda, seja nas disputas interimperialistas, como as guerras, seja nos colapsos de um sistema econômico irracional, as crises, seja no levante da classe, que seria o próprio coveiro do capitalismo, né, as revoluções. É por isso que a crise sanitária que a gente está vendo agora não é uma crise apenas sanitária ou da saúde pública. É uma crise que reafirma o caráter imperialista dessa fase do capitalismo que a gente vive e mostra como a economia é completamente pensada para o bem de uma parcela muito pequena da sociedade. As consequências vão ser várias. Milhares de mortos, demissões, fome, tudo que o capitalismo produz, e para as mulheres trabalhadoras, essas consequências sempre são em dobro, né? Pois elas compõem o grupo social mais explorado junto aos negros. E, portanto, se a gente analisar cada uma das consequências na saúde, na situação das crianças, nos efeitos sobre o trabalho doméstico, a gente vê que as mulheres vão pagar fortemente por essa crise. Né? Se as mulheres negras no Brasil ganham 60% a menos que os homens, o que, que vai significar para essas mulheres, por exemplo, o corte de 30% que está propondo o Paulo Guedes? Né? É disso que a gente está falando. Mas então, aproveitando que hoje a gente está aqui com especialistas nesse tema, Daphne, explica para a gente a crise econômica atual que a gente está vivendo em meio ao coronavírus e qual a relação que ela tem com toda essa crise do capitalismo.
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria voltar para esse elemento que você colocou, Diana, sobre a etapa imperialista. O Trotsky, em alguns textos de análise econômica, ele discute os ciclos econômicos e ele tem uma imagem muito interessante, que ele compara esses ciclos com a respiração e as batidas de um coração no ser humano. E ele diz que essas características dessa batida é o que vai dizer o momento em que o capitalismo se encontra. Justamente nessa etapa de decadência, na etapa imperialista, as crises elas são muito mais frequentes, porque a necessidade da burguesia de se salvar com medidas como aumento dos gastos governamentais, com aumento de dívidas, com barreiras comerciais, prepara e aprofunda crises muito maiores. Então, assim, a gravidade da crise que se avizinha e que a gente já começa a sentir, que alguns analistas chamam de coronacrise, ela não tem a sua raiz no coronavírus, embora, evidentemente, a questão do coronavírus aprofunde essa crise, né? A economia internacional ela já vinha estruturalmente débil, com fraco crescimento de investimentos, da produtividade, do comércio mundial, ao mesmo tempo que as saídas que a burguesia encontrou para a crise de 2008, ou seja, a estatização das dívidas dos bancos, a injeção de trilhões de dólares no sistema financeiro, a redução das taxas de juros para estimular os investimentos, levou a um nível de endividamento sem precedentes, né? Segundo a FMI, o endividamento das empresas e dos estados chegam a 226% do PIB. Chegou, né, em 2018. Exato. Então, combinado com essa situação que já existia de fragilidade, é que a gente começa a sentir o efeito do coronavírus e da quarentena decretada em diversos países, que certamente vai levar regiões inteiras paralisadas, né? E como a gente já vem vendo, demissões em massas e fechamentos de fábricas. A profundidade dessa crise e o nível de impacto que ela pode gerar é o que faz, inclusive, com que alguns setores da burguesia discuta e implemente medidas como a reconversão industrial, né, que só se viu durante as guerras, que é você usar fábricas que já existem para a produção de máscaras e de equipamentos em combate para o coronavírus. Só que a burguesia faz isso na perspectiva de seguir garantindo seus lucros, né? Enquanto a crise vai ter consequências brutais para a classe trabalhadora de conjunto, em particular para as mulheres, né? Como vocês vieram discutindo também em outros episódios do podcast, as mulheres estão nos postos de trabalho mais precários, como, por exemplo, o setor de limpeza, de telemarketing, de serviços em geral. E, por um lado, sofrem muito mais com a possibilidade de demissão nesse tipo de trabalho, né? O comércio, por exemplo, vai ser um setor que vai ser profundamente afetado. E, por outro, nos serviços essenciais, elas têm que seguir trabalhando sem condições mínimas de segurança, né? Em muitos lugares. Além disso, a saída que os governos estão dando, né, de quarentena em casa, é de certa forma uma individualização da crise, que também significa um aumento da dupla jornada de trabalho para as mulheres trabalhadoras, com os filhos e familiares em casas, além de colocar um problema que é quem vai cuidar das crianças e dos adolescentes, né, que estão sem escola e sem creche. Então, evidentemente que essa crise vai impactar muito a classe trabalhadora de conjunto, mas as mulheres em especial.
Sim, inclusive é escandaloso, né, ver a política de vários dos governos que mais do que nunca, né, estão se mostrando como verdadeiros balcões de negócios da burguesia para salvar não a população frente à pandemia, mas sim os capitalistas, né? Essa MP, essa medida provisória do Bolsonaro é um escândalo total, né? Como que você vê isso, Simone?
Pois é, né? É uma coisa absolutamente revoltante. Às vezes falta até palavras para a gente qualificar corretamente falta o ódio mesmo que a gente sente, né? Realmente, assim, eu acho que a definição do Marx, de 1847, ali, 1848, de que o Estado capitalista é um balcão de negócios da burguesia, é muito acertada e ela mostra a faceta mais brutal hoje, frente à crise, né, do coronavírus, que se liga aí com essa crise econômica que a Daphne estava colocando e que a gente viu como resposta aí dos governos a injeção de centenas de bilhões de euros, né, para salvar o mercado financeiro, trilhões de dólares também, dados aí pelos Estados Unidos, pela Fed, né, para salvar também o sistema financeiro estadunidense, enquanto a gente vê justamente o colapso da saúde pública, a ausência de qualquer medida efetiva para poder salvar a população e a classe trabalhadora dos efeitos dessa crise. É um absurdo, mas como a Diana está falando agora, Eu acho que a ação mais criminosa de todas foi o anúncio dessa medida provisória, né, de manhã, que o Bolsonaro fez, em que ele deixa claro que ontem, enquanto todos os trabalhadores estavam dormindo, né, todos os que podiam, aí ele elaborou essa medida, que é uma verdadeira MP da morte. Não à toa ele veio sendo chamado assim no Twitter, né, de forma absolutamente precisa, porque se tratava de uma medida que simplesmente autorizava os empresários, os capitalistas, a não pagarem o salário dos trabalhadores por 4 meses, que é justamente o auge da pandemia. Então, nesse sentido, isso condena os trabalhadores literalmente à morte, se não pelo coronavírus, pela fome, né? Em nome aí, justamente, de novo, de salvar os empresários. E no auge do cinismo, Bolsonaro ainda disse que a compensação financeira que os capitalistas dariam seria o resultado de negociações livres que os patrões e os trabalhadores poderiam estabelecer entre eles. Ou seja, retiraria dessas negociações os sindicatos, o que é criminoso, né? Pois um trabalhador em quarentena, desorganizado, fica totalmente à mercê da vontade dos capitalistas, né? Na medida em que as pessoas não estão saindo na rua. Então, enquanto isso, ele segue atacando a população, segue impondo mais morte, e além disso, a gente tem que pensar também nos efeitos desse tipo de medida para os trabalhadores da saúde, né? Que, de acordo com a determinação, os que contraíssem o coronavírus ainda não teriam direito a indenizações. É um absurdo, né? Então, realmente, eles estão criando as condições para que os trabalhadores paguem a conta da crise econômica e do colapso de saúde. Agora, é importante notar também que, frente à enxurrada das críticas que o Bolsonaro teve muito imediatamente após o anúncio, ele foi obrigado a rever parte dessa medida provisória, né? Sobretudo no que diz respeito à suspensão do contrato durante esses 4 meses, né? A suspensão do pagamento de salário é um recuo importante num ponto central dessa medida provisória, que mostra como existe um potencial dos trabalhadores de, se caso consigam se organizar cada vez melhor, podem impor uma saída para essa crise, né? E, por outro lado, é uma demonstração também de que o governo do Bolsonaro se debilitou enormemente com esse anúncio absurdo, que foi amplamente repudiado, né? Mas também, por outro lado, é importante que a gente note que os outros ataques que estão contidos nessa medida provisória ainda seguem vigentes. Então, essa medida, ela autoriza a antecipação de férias individuais e coletivas, não considerando que ninguém está de férias, a gente está em quarentena. Em grande parte, inclusive, quarentena forçada, desorganizada, né? Ela autoriza também a antecipação de feriados com os trabalhadores tendo que trabalhar em vários feriados para suprir a quarentena. E, além disso, ela permite um calote do FGTS, anulação de férias, enfim, uma quarentena que, na verdade, é convertida em banco de horas, né? Como se ir para casa nessa situação fosse uma escolha dos trabalhadores. Então, nesse sentido, continua vigente a necessidade, né, de lutar pela garantia de todos os empregos, todos os salários, nenhuma demissão, pela contratação dos trabalhadores, empregados, estudantes da área da saúde, pela garantia de renda a todos e principalmente para os desempregados e para os trabalhadores mais pobres, né? É muito importante que a gente tenha em mente nesse momento que, como assinala, além do Marx, né, o Trotsky, quando ele elabora o programa de transição em 1938, ele faz uma definição que é muito profunda, que ele fala que as condições objetivas para a Revolução Socialista, né, elas não só foram alcançadas, como elas estão literalmente apodrecendo. E que, se existe alguma coisa de produtiva que essa crise escancara, é justamente essa definição do Trotsky, né, que coloca aqui na frente de todo mundo a necessidade imperiosa e urgente dos trabalhadores tomarem a dianteira dessa crise e darem fim ao capitalismo, né? Essa crise está escancarando completamente a decadência capitalista. E nisso as mulheres têm um papel, evidentemente, muito importante a cumprir, não só as trabalhadoras domésticas, dos setores industriais, com o controle da produção que a gente vai falar mais adiante, mas também um enorme papel das trabalhadoras da saúde, que a gente sabe que, principalmente, entre os profissionais de enfermagem, muitas são mulheres negras e vão sofrer muito diretamente, né, o ônus desse tipo de medida.
Muito importante essa análise que vocês colocaram, gente, porque para, de fato, a gente entender que não se trata somente de uma crise sanitária, né? E que as consequências, elas vão ser realmente enormes. Quando a gente fala, inclusive, que as mulheres trabalhadoras vão sentir muito mais essa situação, a gente está partindo de considerar que, muito diferente do começo do século passado, hoje a classe trabalhadora é cada vez mais feminina e negra, especialmente aqui no Brasil, né? E a gente vê todos esses efeitos que a Daphne e a Simone expressaram, e também vemos agora uma situação na qual parte importante da classe trabalhadora feminina não pode sequer aderir a essa quarentena, né? Como a Simone estava comentando, porque são parte dos setores essenciais dos serviços e da produção. E eu acho engraçado também, porque não é que o coronavírus está mostrando de forma bastante virulenta que quem move todo esse mundo, na realidade, são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Quem carrega essa tralha toda, né? Quem carrega essa tralha toda, como já dizia Chico Buarque na canção Linha de Montagem, né? Enfim, é a classe trabalhadora. Quando eu participei, inclusive, eu fiquei pensando muito nisso. Quando eu participei das greves das trabalhadoras terceirizadas da limpeza lá na USP, né, que é o meu local de trabalho, foi bem forte desmascarar a reitoria, o governo, e mostrar que o trabalho delas não era uma atividade não essencial, porque na realidade, sem a limpeza, não tinha aula, não tinha pesquisa, não tinha nada, né? Então, hoje, o setor de limpeza, majoritariamente feminino, em meio a essa crise, está sendo agora enxergado, né? Digamos assim, mas enquanto isso, continuam ganhando salários de miséria e situações ultra precárias, né? Nas condições de trabalho. Na área da saúde também tem uma maioria de mulheres que estão em jornadas intermináveis para atender essa situação de crise, já que não tem contratação. Né? Então, eu queria que também a Daphne comentasse um pouco mais sobre quais as reivindicações a gente tem que levantar agora para enfrentar essa crise sanitária, né? E a relação mais direta com a economia do país e a chamada dívida pública, que é um tema que a gente tem que trazer com tudo nesse momento.
Então, Diana, tem uma série de medidas emergenciais para a gente tratar, né? Como, por exemplo, a questão da realização dos testes massivos, a contratação dos trabalhadores da saúde, que você citou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental a gente ver que essa crise realmente ela é escancara e questiona a forma como o país organiza o seu orçamento estatal, né? Ou seja, para onde vai a riqueza que as trabalhadoras e os trabalhadores produzem nesse país? Por que que nós não temos dinheiro para investimentos em saúde e educação pública? E aí, justamente, como você colocou, a gente precisa debater a dívida pública no Brasil. Todo o orçamento brasileiro do Estado, ele é voltado para garantir, em primeiro lugar, o pagamento da dívida pública, né? As medidas de ajuste fiscal, a emenda do teto de gastos, as metas de superávit primário, têm de fundo essa razão. E quem detém os títulos da dívida pública são, em sua grande maioria, as instituições financeiras e bancárias, né? Isso sem contar que o Brasil tem um mecanismo de comercialização da dívida pública, que são 12 bancos, entre eles brasileiros e estrangeiros, de grandes nomes, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, enfim, uma lista de bancos, né, que são chamados de intermediadores, e que eles detêm uma série de privilégios em relação a esses títulos, a comercialização desses títulos, né? Só para dar um exemplo assim, da profundidade dessa questão, o Brasil, diferentemente de outros países, ele possui um sistema único de saúde, que é o SUS, que é fruto da luta da classe trabalhadora, né? E na Constituição de 1988, essa Constituição ela prevê um orçamento específico para a Seguridade Social e para a saúde. No entanto, esse orçamento, desde que a Constituição foi promulgada, ele nunca foi cumprido. Ao contrário, o governo do Fernando Henrique autorizou que 20% dessas verbas do orçamento fossem destinadas para o orçamento geral, que é para o pagamento da dívida pública. A Dilma fez uma proposta de aumentar para 30% e no governo Temer isso foi implementado. Esse é um mecanismo, né, que é o mecanismo de desvinculação de receitas da União, a DRU, ele retirou em cerca de 15 anos mais de R$1 trilhão, que deveriam ter ido para um fundo de seguridade social e para a saúde, para investimentos e para situações, enfim, como as que a gente está vivendo, né? Depois de tudo isso, depois disso tudo, né, ele ainda foi aprofundado com o teto de gastos, com uma série de outras medidas fiscais que o governo Bolsonaro está propondo. Então, assim, é fundamental que os trabalhadores eles levantem a demanda do não pagamento da dívida pública. Né? a auditoria da dívida ou a suspensão do pagamento, que são medidas que algumas pessoas defendem e tal, elas, na verdade, admitem que a gente volte a ter esse tipo de mecanismo que é um saque do país. Né? Para a profundidade e para a situação de barbárie que a gente está vivendo, a gente precisa colocar que as nossas riquezas não sejam saqueadas constantemente pelo imperialismo e pelo capital financeiro, né? A gente precisa questionar de fundo isso.
Com certeza. Eu acho que o fato das mulheres sempre sentirem com mais força o efeito dessa crise também mostra que essa é uma dívida com as mulheres, né? E o que, que a gente... Eu acho que o que a gente precisa debater também diante de tudo isso é um plano real e efetivo para enfrentar esse gerenciamento da miséria, né, que querem fazer os capitalistas agora. E, enfim, acho que a Simone podia comentar também um pouco esse debate em torno da questão do controle dos próprios trabalhadores, né? Como seria isso em relação à produção, às exigências que a gente vem fazendo, né, dos governos para lidar com essa pandemia e o papel da classe trabalhadora frente a isso?
Pois é, essa é uma questão fundamental, né? A gente tem visto, assim, desde que essa crise começou, uma certa reversão de um discurso, né, totalmente neoliberal que vinha acontecendo, né? E agora a gente vê setores da própria burguesia dizendo que é preciso um Estado forte, outros que defendem um plano Marshall para lidar com a crise da saúde. Para dar uma referência para os nossos ouvintes, né, o plano Marshall, ele foi o conjunto de medidas adotadas pelo imperialismo norte-americano. Ele era parte da doutrina Truman, né, que era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, na saída da Segunda Guerra Mundial, e que é, de maneira superficial e numa interpretação bastante interessada, sempre indicado como a via de reconstrução da Europa financiada pelos Estados Unidos. Então, tem um setor de capitalistas que diz que seria necessário um plano Marshall na saúde hoje para poder fazer frente à crise que se abriu, né? Mas é importante que a gente pense assim, um pouco mais profundamente sobre o significado disso, porque longe de salvar as economias da Europa e do Japão, com capital norte-americano, o que aconteceu na saída da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, na verdade, foi a articulação das vias de dominação econômica dos Estados Unidos, que se alçava como o principal país imperialista, né, do bloco capitalista naquele momento. Então, na realidade, significava uma ampliação dos mercados, né, e dos grandes monopólios estadunidenses sobre o mundo, assim, uma recomposição da economia sobre essa base, da economia mundial. O que a gente vê hoje é esse giro, né, do neoliberalismo total, que é o responsável por essa crise, porque o colapso da saúde foi o resultado dessa política executada décadas a fio, para a defesa da adoção desse tipo de medida de capitalismo de Estado, não visa atender às necessidades dos trabalhadores nessa crise. O objetivo dos capitalistas e dos setores que agora deram esse giro colocando esse elemento não é realmente uma preocupação em salvar a vida das pessoas, por mais que possa parecer assim, né? Porque, por exemplo, simplesmente readequar sob o ordenamento capitalista, né, por mais que seja necessário, não garante a distribuição de testes em escala massiva, garante, na realidade, uma produção readequada para a sua venda. Né, para a venda desses testes. E aí fica a grande questão, e quem não pode pagar? Como é que vai fazer? Né? E a ampla maioria da população que não tem acesso ao que existe de mais tecnológico, aos testes, e que quer fazer os testes, né? Porque deveria haver testes massivos para as pessoas que querem fazer, que necessitam de fazer. Né? Então, assim, essas saídas, elas não estão à altura do que a gente precisa hoje. Seguramente, o que a gente precisa é avançar não apenas na reestruturação produtiva sob a lógica capitalista, né, para fabricar testes, remédios, insumos, respiradores, né, para os hospitais, a partir daí conseguir fazer frente ao colapso da saúde, mas justamente fazer com que os trabalhadores controlem a produção, planifiquem essa produção e sejam um grande sujeito dessa reorganização, que deve tocar o conjunto da sociedade, porque só os trabalhadores, eles têm capacidade de planificar a economia e reestruturar um conjunto dessa produção relacionando-a com as necessidades do povo, não com o lucro. Porque mesmo que haja uma readequação do aparato produtivo sob o capitalismo, ele vai visar lucro, né? Isso aí ninguém pode ter nenhuma dúvida. Assim. Então, se até ontem as patronais, mesmo as que agora anunciam que vão adaptar sua produção em meio à crise, a gente tem alguns exemplos, como é o caso do bilionário norte-americano Elon Musk, que falou que vai, enfim, pegar sua fábrica de automóvel para fabricar respiradores, mesmo que isso ocorra, não é o suficiente, né? Porque se trata justamente dos setores que construíram no período anterior todas as políticas neoliberais que levaram ao colapso aí do próprio sistema de saúde, que são os mesmos que em outros momentos reivindicaram o achatamento das condições de vida da classe trabalhadora, a retirada de direitos, essa flexibilização ainda maior dos direitos dos trabalhadores, né? Então, para que não seja essa saída paliativa, é muito importante que os trabalhadores controlem as unidades produtivas, né? Fazendo não só com que ela seja reorganizada, mas com que toda essa economia esteja ao serviço, de fato, de enfrentar em profundidade essa grave crise da saúde, liderada por comitês de trabalhadores que garantam efetivamente condições de trabalho e transporte para que a gente tenha um impacto mínimo na curva do contágio, porque não é só uma questão também de reordenar a produção, é necessário que os trabalhadores que vão sair da quarentena para poder responder, né, às necessidades de ordenamento na saúde hoje, para fazer frente a essa crise da saúde, tenham condições de trabalho, né, tenham condições de transporte, não se contaminem nesse processo, né, tenham toda aí segurança para realizar esse importantíssimo trabalho de forma racional, de forma segura, sem colocar sua própria saúde em risco, né? E o mesmo acontece com o restante dos setores essenciais, né? Os trabalhadores de transporte, supermercado, enfim, que se estivessem sob controle democrático dos seus trabalhadores, teriam aí condições seguras para poder executar suas tarefas, nesse sentido, ajudar a gente a superar essa crise. Então, eu indicaria até para quem quisesse aprofundar nesse tema, saiu um texto muito bacana que a gente publicou na Ideia de Esquerda, né, em espanhol, que está no Esquerda Diário, que é parte da nossa rede internacional de diários em espanhol, que se chama Coronavírus, o Internacionalismo de Classe como Antídoto ante a Crise. Esse texto ele detalha de maneira bastante interessante como seria esse controle da produção e a importância de ligar isso a uma estratégia internacional de saída para essa crise que, enfim, né, já assolou todos os países do globo praticamente.
Muito bom, não, com certeza, tem que fazer isso mesmo, avançar para um controle de fato da produção. Porque realmente não tem nenhuma saída nessa irracionalidade capitalista e mais do que nunca a necessidade de que sejam os próprios trabalhadores e trabalhadoras que tomem esse controle, tanto para manter as condições de segurança, como a Simone colocou, mas também para evitar que a crise econômica seja descarregada na população. É uma questão muito decisiva, né, para os desdobramentos dessa pandemia e aponta não somente o caminho da expropriação dos meios de produção, como diretamente o caminho da tomada do poder para levar a cabo uma revolução operária e socialista, que, como a gente já veio debatendo aqui, é a única maneira de abrir espaço a uma sociedade sem opressão e exploração. Né? Esse é um tema que a gente quer aprofundar em próximos episódios. Por isso, a gente também vai estar na linha de frente para revogar essa MP por inteiro, né, a MP do Bolsonaro, e também exigir todos os nossos direitos para enfrentar essa pandemia. E antes de finalizar, a gente está chegando aqui ao fim, eu queria somente comentar que, por sugestão de algumas das nossas ouvintes, todo mês a gente vai ter um artigo especial no Esquerda Diário com todas as referências de textos, livros, vídeos, filmes e tudo o mais que a gente vai falando aqui sem parar e depois não manda link, fica um monte de gente querendo aprofundar, não consegue, enfim, desculpe, a gente vai melhorar e por isso acompanhem pelo Esquerda Diário, acompanhem pelo Esquerda Diário as referências citadas nos episódios do podcast Feminismo e Marxismo. Nosso programa está chegando ao fim, então queria agradecer as convidadas. Valeu, Daphne.
Valeu, muito obrigada, foi muito bom.
Valeu, Simone.
Sempre um prazer, obrigada, até mais.
E, para finalizar também com Rosa Luxemburgo, o socialismo se torna uma necessidade histórica, resultado do acionar das próprias leis do desenvolvimento capitalista. Até a próxima, curtam e compartilhem.